Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Oi, Fernando. Ei, é você mesmo, você aí, tô ligado em você. Aqui no Bate-bola, seu melhor programa na hora do almoço. Hoje é quarta-feira. 3 de maio de 2017, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no esporte no Brasil e no mundo, começando com os destaques. Rodrigo Ricardo, qual é o seu destaque hoje? Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Rui Fernando. Flamengo encara a Universidade Católica no Maracanã pela Libertadores da América. Mengão e Furacão podem garantir a classificação nesta quarta-feira.
É, e a Nacional conta tudo pra você, logo mais 9h45, Maraca tem Mengão. O destaque agora é do Maurício Costa. Alô, Maurição, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Assim não, Fogão. Botafogo joga mal, perde para o Barcelona de Guayaquil e também a chance de garantir classificação antecipada na Libertadores da América.
Quem chega com o destaque agora é Luiz Ferreira. Manda aí, Luiz, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Palmeiras tem mais uma batalha pela Libertadores da América e Real Madrid passeia para cima do Atlético com um show particular de Cristiano Ronaldo.
É, foi um show de bola. Quem chega agora com o destaque dos esportes olímpicos e paralímpicos é o Wagner Gomes. Boa tarde, Wagner.
Boa tarde, Rui Fernando. Recordes do atletismo antes de 2005 podem ser anulados. Ministério derruba a confederação e aceita a Liga Independente de Polo Aquático.
É, já já, todos os detalhes para você, a opinião, a informação, a polêmica aqui no Bate-Bola e você participa. Mandando a sua mensagem, olha aqui, ó, os telefones, anota aí. 21 é o código do Rio, né? Você sabe já, decorou, né? E os telefones? 21-76918, 21-76919, 21-76918, 21-76919. Tô esperando o seu alô no ar, o Bate-Bola. Tô aqui, tô pela Nacional Rio, Nacional Brasília, tô também na internet no radios.ebc.com.br, 12h34. É, rapaz, logo mais tem Mengão no Maraca, lotadinho, a galera empolgada, empurrando o Mengão para mais uma vitória na Liberta. É Mengão e Universidade Católica, logo mais você vai curtir a emoção, a melhor transmissão pelo rádio, com ele o The Voice. A opinião de quem sabe o que diz. O repórter Maneiro. E no plantão inflamando. Com toda a seleção nacional do rádio. Quem chega com os destaques do Flamengo, Mengão vencendo, vai passar, hein? Estará na próxima fase. Lógico que o Atlético Paranaense também tem que vencer o jogo que ele tem. No, também na rodada, na quarta rodada. Quem chega agora com os destaques do Mengão é ele, o ligado.
Rodrigo Ricardo.
Salve, Rodrigão. Beleza, irmão?
Beleza, Rui Fernando. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes de norte a sul do país. Mengão, hoje, muita expectativa, casa cheia. 52 mil ingressos foram todos vendidos, mas a expectativa é de mais de 60 mil pessoas presentes hoje no Maracanã, por conta das gratuidades, dos convites. Agora, dentro de campo, o Flamengo também vai bem, Rui Fernando. O Pará falou ontem e foi perguntado ao Pará sobre a suspensão do Berrio. Sem o Berrio, o provável substituto será o Gabriel. E perguntar ao seu Gabriel, ao Pará, o que é melhor, jogar com o Berrio ou com o Gabriel, Pará?
Eu particularmente não tenho preferência. Claro que são dois jogadores de muita qualidade, jogadores que têm características diferentes um do outro. O Berrio é mais agudo, é mais velocidade, né? O Gabriel tem aquela, sabe fazer aquela função de entrar para dentro, de confundir a marcação. Então, a gente tem esses dois jeitos de jogar, mas eu não tenho segredo nenhum. Eu tenho certeza que aquele que vem entrar amanhã aí vai dar conta do recado para a gente fazer um belíssimo jogo.
Tá aí o Pará, não tem segredo, mas há algumas dúvidas quanto à escalação. A provável escalação do Flamengo será Muralha no gol, Pará, dupla de zaga Rafael Vaz e Everton, Na lateral esquerda, o Trauco. Meio de campo, o Márcio Araújo, o William Arão, Manquejo, Gabriel e a dupla de ataque, Everton e Guerreiro. O Pará também falou sobre um outro assunto que ronda muito, os jornalistas adoram perguntar, desse histórico do Flamengo, Flamengo que já foi 4 vezes eliminado na primeira fase da Libertadores, e aí o Pará respondeu sobre esse passado ruim do Flamengo.
Cara, é difícil eu falar do passado do Flamengo, até porque eu não estava aqui, eu não vivi esse passado, né? Eu estou vivendo esse presente, para mim está sendo fundamental, está sendo maravilhoso, nosso grupo está muito focado, está muito determinado em tudo aquilo que a gente tem que fazer. O professor Zé Ricardo está dando aí para a gente as coisas tudo, vamos dizer assim, de mão beijada. A gente sabe que todas as equipes vêm com a estratégia para tentar surpreender a gente. Mas a gente está tranquilo, a gente está focado e eu tenho certeza aí que a gente vai classificar assim para as oitavas de finais da Libertadores.
Tá tranquilo, tá favorável, o Mengão joga logo mais, expectativa de mais de 60 mil torcedores no Maraca e Flamengo podendo inclusive se classificar logo hoje. Flamengo já teve 13 participações na Libertadores, em 4 vezes foi eliminado na primeira fase, mas foi campeão em 81. Rui Fernando?
Tá certo então, tá aí a informação, os detalhes do Flamengo, logo mais confirmando, tem Flamengo e Universidade Católica do Chile pela Libertadores, o Católica que vem, lógico, né, para tentar levar um pontinho lá pro Chile, já que venceu o jogo contra o Flamengo lá em Santiago, por 1-0, gol justamente dele, Santiago Silva, o tanque, que é o principal jogador, pelo menos o que mais preocupa a defesa rubro-negra. O time, lógico, vai dar aquela segurada para tentar aí sim matar o Flamengo no contra-ataque. Será? Será meio-dia e 38.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Ah, chegando ele, voltando das férias, tá ali todo engomadinho, todo bonitinho, todo fresquinho, todo descansado. Vem ele aí, o que não esconde o jogo. Beleza, Super Mario, boa tarde.
Boa tarde, só voltou pimpão, né? Olha aqui, tem coisas que só acontecem ao Botafogo, diz o ditado, né? E ontem foi uma dessas coisas, né? Que de sã consciência, palpites à parte, todo mundo achava que o Botafogo ia ganhar. Só que o Botafogo não ganhou, certo? E hoje, todo mundo acha que o Flamengo vai vencer. Só que o jogo não começou ainda, vai começar. E, obviamente, que cabe ao repórter perguntar lá o parágrafo dos jogos que o Flamengo deixou escapar, contra o Lyon, contra o América do México, contra aquele que ficaram olhando pro placar dando entrevista.
O Wagner Love.
Wagner
Love. Esperando o fim do outro jogo.
Tudo isso realmente faz parte. Mas o Flamengo tem condições de vencer o jogo contra o Universidade Católica, que é um time difícil. Aliás, não tem time fácil. Eu não gosto daquela expressão, isso é Libertadores, que aí vem selvageria, pancada, que não tem nada a ver com futebol. Agora, os times não são mais bobos, né? Antigamente, times equatorianos, chilenos, passavam atropelando com raras e meritórias exceções, no caso do Chile, o Colo-Colo e por aí. Hoje não, hoje é tudo parada indigesta. Acho que a ausência do Rômulo não vai pesar muito, porque o Manquejo entrou muito bem na partida passada. E vamos ver. Agora, tudo a seu tempo, ou seja, vai lotar o Maracanã, certo? O jogo é difícil até pela pressão, porque o Flamengo precisa ganhar o jogo e isso é um fator importante para quem vai jogar fechadinho para sair no contra-ataque.
É isso aí, a primeira opinião, Mário Silva aqui no Bate-Bola. O Flamengo com o Católica jogando pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Agora quem chega é ele, o de todas as ondas. André Luiz Mendes. Sem surpresas, boa tarde, Andrezão.
Boa tarde, Rui, um abraço para você. Boas-vindas aí para o Mário, para os amigos ligados aí no nosso querido Bate-Bola. O Rui, futebol é um negócio muito complicado, cara. Quando você pensa que está tudo certo, está tudo errado. Ontem foi um exemplo nítido disso e outros exemplos que a gente pega. Eu estava vendo o Flamengo jogar com 3 volantes e o Flamengo conseguiu achar um esquema tático. Bom, sacrificou demais o Guerreiro, claro. Ficou muito isolado, teve que fazer função de armador, de pivô, de tudo, menos de artilheiro, que é a função dele. talvez essa mudança na escalação do Flamengo, só me assusta o Gabriel, porque o Gabriel é um jogador que não tem demonstrado a eficiência no Flamengo, ele não tem demonstrado muita coisa. É, isso me preocupa, porque o Flamengo continua tendo o Everton como um homem de ligação. Agora, jogo duro, jogo complicado, não pode achar que a galinha está morta, tem que vencer, quem quer ser campeão da Libertadores tem que começar vencendo em casa de qualquer jeito, e não pode escolher adversário, e pelos meus cálculos aqui, Rui, o Atlético Paranaense não precisa nem vencer o São Lourenço para o Flamengo classificar, basta que o Flamengo vença o Católica e o Atlético pelo menos empate com o São Lourenço, que o Flamengo já está classificado.
É isso aí, o detalhe do André Luiz Mendes aqui no Bate-Bola, 12:42.
Momento estádio.
Tá chegando o professor
Wagner Gomes.
É, rapaz, após frieza em reunião, FIBA decide futuro do basquete brasileiro em Hong Kong. Por que tão longe, ô professor Wagner?
Fazer o quê, né? Já estiveram na Suíça, agora estão em Hong Kong, daqui a pouco vão para Cochinchina e não vão conseguir resolver o problema do Brasil. Eu quero mandar
para Cochinchina mesmo.
Tá, a Federação de Basquete...
É para evitar o olho grande, viu, Rui?
É, né? Quem... fica tudo de olhinho.
Olho grande,
tudo
de olhinho.
Suspensa pela FIBA desde novembro, a Confederação Brasileira de Basquete vai ter em Hong Kong mais uma rodada decisiva na conversa sobre essa situação da modalidade, que ela está suspensa, está com problemas financeiros também, com contas bloqueadas, e a última reunião não foi muito favorável, houve uma grande frieza por parte da Internacional em relação ao Brasil, e dentre outras coisas, vão discutir também o basquete 3x3 e tal, mas o mais importante é se o Brasil realmente volta para o cenário internacional com as competições ou não, porque... conseguiu tudo dentro da quadra, mas fora da quadra está essa confusão, esse rolo danado, e quem fica prejudicado com tudo isso são os atletas.
Ô Wagner, me diz o seguinte, cara, que história é essa que os recordes mundiais anteriores a 2005 podem ser anulados?
Isso é uma proposta da Federação Internacional de Atletismo, e apoiada, né? Quer dizer, é uma proposta da Federação Europeia de Atletismo, só que a Internacional está apoiando a ideia. E pode anular todos os recordes mundiais do esporte conquistados até 2005. O projeto foi idealizado com o objetivo de certificar que as marcas históricas tenham sido obtidas em condições de alto nível técnico e controle antidoping, passível de ser verificado até 10 anos depois com a contraprova.
Quer dizer, a suspeita de que antes de 2005 todo mundo ganhou dopado.
Também, exatamente.
Bateu o recorde dopado. É.
Olha, na natação, por exemplo, existem recordes que eu questionava sempre, porque foram recordes batidos com aquela roupa especial. E a regra sempre previa que você não podia ter nada que favorecesse a performance. E aquela roupa favorecia, porque diminuía o atrito e aumentava a flutuabilidade do atleta. E eles não fizeram nada disso. Só que agora no atletismo estão querendo reinventar a roda aí, Rui.
Tá certo. Daqui a pouco você fala a partir de uma hora o quê?
Ministério derruba CBDA e aceita Liga Independente de Polo Aquático. E o troféu Maria Lenk começa com apagão.
Rapaz, 12:44. A Liga dos Campeões da Europa. Ontem, show do Cristiano Ronaldo. Mais um, por sinal, né? 3 gols do Ronaldo. O cara é um fenômeno mesmo. Ronaldo. Esse é o fenômeno, né? Esse Ronaldo é que é o fenômeno. Quem chega com as informações da Champions League, é ele o que manda legal.
Luiz Ferreira.
Fala aí, Luiz, beleza, cara?
Fala, Rui Fernandes. Então, pelo seu raciocínio, se o Cristiano Ronaldo é o fenômeno, o Ronaldo Nazário é o fofômeno, né?
Hoje em dia é o fofômeno.
É o fofômeno. Um abraço pra você, Mário Silva. Sei que a gente tá conversando. Interessante que eu tava conversando com o Mário Silva fora do ar. A gente tava falando sobre a Champions. E, como você colocou, o Real Madrid deu um show pra cima do Atlético de Madrid. Muita gente surpreendeu. É difícil você fazer gol no time do Simeone. O Real Madrid fez 3 com 3 gols do Cristiano Ronaldo. E eu comentava até com o Mário Silva que o Cristiano Ronaldo se tornou um jogador tal que quando a bola vai pro pé dele, você já sabe que vai ser gol. É tal como acontecia com o Romário e com outros jogadores. O Real Madrid conquistou uma grande vantagem, 3-0 é muito difícil ser tirado. Pouquíssimas vezes essa vantagem foi tirada na história da Champions League. A partida de volta acontece na semana que vem, lá no Vicente Calderão, a casa do Atlético de Madrid. Hoje, Rui Fernando, tem Mônaco e, Mônaco e Juventus de Turim. Por que que eu citei o Buffon? A gente vai ter um encontro de gerações nessa partida. Você tem o Mbappé, o francês Mbappé do Mônaco, que é considerado um dos grandes fenômenos do futebol mundial, que vai jogar contra o Buffon. O Buffon, quando começou a jogar, o Mbappé não era nem nascido. Então você vai ter um choque de gerações. A partida acontece lá no Louis II, lá em Mônaco. E hoje o Rui Fernando também tem Liga Europa. O Ajax enfrenta o Lyon lá na Amsterdã Arena. Amanhã tem Celta de Vigo e Manchester United lá na Espanha.
Ô Luiz, se tiver um pênalti em bater?
Eu acho que sim.
Ah, tá. Tá bom. Então é isso. Já já outras informações pra você aqui no Bate-Bola, meio-dia e 47. O que houve com o Fogão ontem? Perdeu muitos gols, hein? Eu vi perder gol. Olha, muito tempo que eu não vi um time perder tantos gols. Botafogo perdeu 2-0 pro Barcelona de Guayaquil. E quem fala do Fogão é ele, o que mergulha fundo na notícia.
Maurício,
o que houve lá? Tem explicação, Maurição?
Ah, tem um amigo meu que ele tem uma explicação. Quer ver? Vamos ouvir a explicação dele? Tem um amigo meu que ontem, o seu... amigo! Tudo bem? Olha lá, olha a explicação.
Né? Mário Silva diz que não, mas você é.
De novo.
Como é que é o negócio? Esse é o conselheiro, é?
Conselheiro Machado.
É o conselheiro Machado.
Você é pé quente, Boina. Mário Silva diz que não, mas você é.
É, rapaz.
Mário, é o Boina. Do Mário agora.
Eu sou obrigado a dizer que o Boina tem que botar a meia.
Sobrou pra você?
Eu apenas disse que o Boina vai atacar agora. Ele ataca agora. Baseado nisso, vem aí o meinha.
Aconteceu o seguinte, o conselheiro Machado ele foi ao treino do Botafogo na segunda-feira, antes da partida de ontem, junto com um amigo do Rodrigo Ricardo. O Ricardo foi lá, fez a cobertura. Isso. E o Rodrigo Ricardo levou o Boina, que é o grande amigo dele, pra assistir ao treino
unha
também.
E carne, né?
Exatamente. E eles fizeram um vídeo juntos, o conselheiro Machado com o Boina. E eles abraçados, o Botafogo vai ganhar, o Mário Silva não tá com nada, porque o Boina é o pé quente. Só que o Boina ficou muito tempo lá no estádio Nilton Santos, que ontem não deu pra tirar a nhaca que o Boina deixou. Só no segundo tempo o Botafogo acabou assustando um pouco o time do Barcelona, porque no primeiro tempo o Botafogo realmente foi muito abaixo do esperado. Entrou com dois volantes, o Ayrton e o João Paulo, até porque o Bruno Silva não podia jogar, estava suspenso, e três atacantes. O Sassá centralizado, o Pimpão na direita e o Guilherme na esquerda. Muita gente criticou a postura que o Botafogo entrou em campo. A verdade é que eu vi o Botafogo muito ansioso, a gente dizia isso durante a transmissão, antes de o Barcelona abrir o placar com o Ayovi. A gente viu o Botafogo errando muitos passes, a gente também disse isso, e a zaga completamente perdida, principalmente no setor direito ali com o Emerson, que estava perdidinho. Joel Carli perdido, Emerson Silva, até o Gatito Fernandes. Com isso, aí eu vi abrir o placar. E logo depois, em mais um erro de saída de bola do Rodrigo Pimpão, o Alves ampliou 2-0. Poderia ter feito mais o time do Barcelona no primeiro tempo, até porque estava muito fácil entrar na zaga do Botafogo. O Botafogo poderia ter diminuído também. A partir do segundo tempo, a partir dos 25 minutos do segundo tempo, o Botafogo aí sim, na base do desespero, teve algumas chances de gol, mas não era para a bola ter entrado. O Jair Ventura foi muito criticado pela torcida na saída do estádio Nilton Santos por ter escalado o time com dois volantes, uma vez que muitos torcedores acreditam que a melhor formação do Botafogo é com três volantes. Vamos ouvir o técnico do Botafogo falando sobre isso.
Eu sempre falo para vocês que quando eu não sou um treinador, o Botafogo não é um treinador. Nesses 50 jogos que eu tenho hoje, completando como treinador, a gente não joga só em um sistema. Então nós perdemos o Bruno, que é um jogador que eu não tenho ninguém no elenco com a mesma característica. Aí o que eu faço? Eu me engesso no mesmo sistema e boto um jogador que não tem a mesma característica, ou volto a jogar com todas as vitórias que nós tivemos aqui no Nilton Santos. Nós jogamos no 4-2-3-1 só com dois volantes. Não sei se você lembra disso. Lembra? Colo-Colo, quantos volantes? Eu já falei também, né? Olímpia, quantos volantes? Estudiantes, quantos volantes? Hoje, quantos volantes? De quatro jogos, três nós vencemos. Mas não tem problema. Se foi porque nós jogamos com dois volantes e você acha que a gente perdeu o jogo por isso, eu vou dormir tranquilo. Porque toda a vitória que nós conseguimos em casa foi jogando só com dois volantes. A gente passou a jogar com três volantes depois, por conta de algumas lesões, nós perdemos o Montijo. Né? E aí você tem que se reinventar.
Qual é o argumento do Jair Ventura? Que ele não jogou no 4-3-3 com três atacantes. Ele diz que jogou no 4-2-2. 4-2-3-1. E que, no 4-2-3-1, que ele fala, 4-2-3-1, com dois volantes, no meio o Camilo, o Pimpão pela direita e o Guilherme pela esquerda e só o Sassá adiantado. Então, ele abomina a ideia de que jogou com 4-3-3. Ele falou, eu joguei no 4-2-3-1, com dois volantes, mesmo número de volantes que eu joguei nessas vitórias que ele citou, inclusive na Taça Libertadores da América. Além de ter jogado com dois volantes e ter sido criticado por isso, ele também foi criticado por jogar com três jogadores de frente, três atletas de frente. No caso, como eu citei, Pimpão, Guilherme e Sassá. E ele responde sobre isso também, o técnico do Botafogo.
Por conta do Guilherme ter feito um excelente jogo e ter nos dado uma vitória importantíssima com um jogador a menos, eu sou daquele treinador que eu acho que eu tenho que aproveitar quem está no melhor momento. Então, como ele fez dois gols, a volta do Pimpão e você tinha um Camilo, não foi um 4-3-3, foi um 4-2-3-1. Eu abro o Guilherme pela esquerda, o Pimpão pela direita, centralizo o Camilo e boto o Sassá. Né? Então, foi o mesmo sistema de todas as vitórias na casa. Não foi nada de professor Pardal, não foi nada de invenção. Nós voltamos ao sistema que, jogando em casa, nos levou a todas as vitórias que nós temos na Libertadores, tirando a que nós jogamos fora, que nós jogamos com três volantes.
Tá, então, o técnico Jair Ventura explicando por que ele escalou o time daquela forma. Foi criticado e continua sendo criticado. Aqui no estúdio tem um monte de gente criticando ele já, viu, Fernando?
Tá certo. E você vai falar o quê do Fogão a partir de uma da tarde?
Falar que, além de tudo, o ataque do Botafogo dessa vez não funcionou, Fernando.
Pois é, eu vi o jogo, né, várias vezes, o replay, e percebi que o Botafogo perdeu muitos gols, ô Mário. Você achou que a vitória do Barcelona foi merecida, não?
Não, vale esquecer o seguinte. Tá esquecendo o seguinte, que o time equatoriano jogou muito bem.
Jogou.
Marcou bem, saiu bem. E que algumas peças... O Botafogo não é um grande time. É um bom time, tem um bom conjunto. Mas as peças ontem falharam. A começar pelo goleiro. Que tem crédito
e
saiu
de maneira trabalhada.
O zagueiro também, enfim. O conjunto de fatores, de detalhes, levaram à derrota. Que não é o final do mundo. É que havia uma expectativa que, vamos ganhar, como hoje. E essa expectativa, às vezes, é perigosa. E foi o que aconteceu.
É isso aí.
O telefone toca numa hora errada.
Tá errado. Vai atender, atende então. Ô André, você acredita que o Botafogo poderia ter tido melhor sorte? Ou achou que foi normal 2-0 Barcelona?
Não, foi surpresa. Foi surpresa porque eu achei que o Botafogo... O Botafogo não jogou o primeiro tempo. O Botafogo entrou em campo só. Não jogou o primeiro tempo. Os caras meteram dois gols. Com mérito, mas com falha. Os dois gols foram falha do sistema defensivo do Botafogo. Depois os caras tiveram chance. Eu vou falar chance real de gol, Rui. É aquela que você fala do imperdível Futebol Clube. Duas. Era para os caras terem metido quatro no Botafogo no primeiro tempo. Aí o pessoal fala, mas o Camilo contundiu. Mas o Botafogo jogou melhor sem o Camilo do que com o Camilo.
Verdade.
Lógico que a força da obrigação de partir para cima é natural, no segundo tempo, que o Botafogo tivesse que ir com tudo. Agora, o Pimpão não estava num dia legal, como ele costuma estar, mais agressivo. O Sassá só recebia bola de costas para a zaga, ele é um homem de finalização. O Guilherme estava tentando resolver só porque é um jogador que tem habilidade para vir com ela de trás, driblar e chutar. Foi o que a gente viu do Botafogo. Isso. No segundo tempo, melhorou, mas melhorou pelas... O Botafogo foi vítima da circunstância. E não, a gente não pode dizer que tecnicamente, taticamente, o Botafogo no segundo tempo foi ótimo. Não, foi no sufoco mesmo. A vitória foi justa.
É você ligado, meio-dia e 55. E o Grêmio joga pela Liberta logo mais também. Pega o Iquique lá no Tierra de Campeones. E quem fala do Grêmio é Luiz Ferreira. Fala aí, Luiz.
É isso aí, Rui Fernando. Enquanto o Grêmio... ainda afoga as mágoas pela eliminação do Campeonato Gaúcho, o Deportes aqui que tá aí na briga pelo título chileno vai dar esse tempinho para fazer essa partida na Libertadores. A gente lembra que o Grêmio, se vencer hoje, já garante sua classificação para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Quem tá em grande fase é o atacante Lucas Barrios, e ele fala aqui no Bate-Bola Nacional sobre esse grande momento com a camisa do Grêmio.
Não, é um momento, eu acho, bom, porque um atacante quando começa a fazer gol, todo mundo sabe, né, como que é, a confiança do time aumenta, do treinador, de todo mundo, então hay que aproveitar o momento. Feliz de los compañeros que sempre me estão procurando para tratar de fazer gol, então sempre tratar de está disposto, né, na jogada, na preparação para definir os jogos. E qualquer um que faz o gol vai ser importante para que o Grêmio ganhe, não sou eu.
Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, deve mandar o time a campo com a seguinte formação: Marcelo Groi no gol, Léo Moura, Pedro Jeromel, Kahneman e Marcelo Oliveira, Ramiro, Michel e Luan, Fernandinho, Lucas Barrios e Pedro Rocha. A partida acontece lá no Chile, às 19h30, horário de Brasília. Falando rapidamente da Chapecoense.
Emenda aí a Chape.
Do Rui Fernando. O time enfrenta o Cruzeiro, logo mais 21h45, lá no Mineirão, pela Copa do Brasil. A Chapecoense, que venceu a primeira partida final do Catarinense por 1-0, venceu o Avaí, agora vira a chave. Pensa na Copa do Brasil, tem esse compromisso difícil contra o Grêmio. A Chapecoense deve entrar em campo com Arthur Moraes, João Pedro, Groli, Natan e Reinaldo, Moisés Ribeiro, Andrei Giroto e Luiz Antônio, Rossi, Wellington Paulista e Arthur Caíque. Rui Fernando.
Legal, valeu então, Rui. Luiz Ferreira, oi.
Rapidinho, Rui, já pensou o que pode acontecer com esse grupo 8? O Zamora não venceu ninguém, não vai vencer. Então o Guarani deve vencer o jogo hoje, vai pular para 9 pontos. Se o Iquique vencer o Grêmio, pula para 10. Fica os dois com o Grêmio e Iquique. Grêmio e Guarani com 10 e o Iquique com 9, isso, meu amigo. Aí vai ferver.
Aí ferve na última rodada, né? Aí ferve na última rodada e o Grêmio joga em casa com o Zamora e o Guarani em casa com o Iquique. Meio-dia e 57.
Vamos todos cantar de coração.
E o Vasco, como é que estão os preparativos do Vascão para o Brasileirão? Ô Rodrigo Ricardo.
O Vasco vai treinando, Rui Fernando. Com bastante tempo, o técnico Milton Mendes aproveita para fazer experiências. Ele está experimentando agora o 3-6-1 e o lateral Gilberto falou sobre esse modo de jogar.
É, naturalmente esse é o tempo que a gente tem para testar várias possibilidades, né? Jogando nesse esquema, eu me sinto também à vontade, mas já jogando na linha de 4 ele me dava bastante liberdade para atacar na hora certa. Porém, nesse eu tenho mais liberdade. Mas ainda minha função defensiva continua, tem que voltar para ajudar a marcar, não é porque eu estou jogando. Se a gente usar esse esquema, o lateral não pode largar totalmente a parte defensiva, ele tem que voltar para ajudar, assim como os atacantes. E é um esquema que se ele utilizar, se ele quiser variar durante o jogo, acho que a gente vai estar apto a fazer.
Tá aí o lateral Gilberto, lembrando que o Vasco só tem dois zagueiros de ofício. E é sobre isso que a gente vai falar, os zagueiros que o Vasco está procurando no mercado.
3-6-1, eu conheço essa linha de ônibus, ou,
meu caro Rui, eu não posso aboinar essa escalação do Vasco, porque o time continua com pouca gente. Eu acho que o Vasco precisa contratar reforço. Tá mandando o zagueiro embora, eu tô procurando o terceiro zagueiro, não achei. Então é bom contratar, senão vai ter chorar lágrimas, como diria Nelson Rodrigues, e esguicho.
Pois é, a gente tá em cima da hora aqui, André. Qual é o toquezinho que você dá em relação ao Vasco aí? Contratar é mais importante, como disse o Mário, do que ficar preocupado com a parte tática?
Sem dúvida nenhuma. Tem que contratar primeiro e depois pensar na parte tática para botar um time mais leve dentro de campo. E outra... a Ponte Preta contratou o Sheik, viu, Rui? Olha que delícia.
Contratou, é verdade. Lembrou bem o André. O Sheik é um novo reforço da Macaca. Um minutinho e a gente volta já aqui no Bate-Bola.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a Ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Rui Fernando,
Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola, agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde pra galera que chega agora aqui no Bate-Bola, pra quem já estava também pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.abc.com.br. Hoje é quarta-feira, 3 de maio de 2017, e o Bate-Bola tem as opiniões do Mário Silva, do André Luiz Mendes e do Jorge Ramos, as reportagens do Rodrigo Ricardo, do Maurício Costa, do Luiz Ferreira, do Rui Fernando e do Wagner Gomes, a produção e o roteiro do Luiz Ferreira e do Rui Fernando, a gerência do Otávio Previde, o Magrão. Uma e um. Aí o Mengão de novo. Lembrando que logo mais a Nacional vai contar tudo de Flamengo e Católica pela Liberta no Maraca lotado. A melhor transmissão pelo rádio dele, o The Voice. A opinião de quem sabe o que diz. O repórter maneiro. E ele que inflama. Toda a seleção nacional do rádio. E agora, quais os destaques do Mengão, Rodrigo Ricardo?
Foi uma das preocupações da torcida do Flamengo era com o Guerreiro. Ele saiu meio mancando no jogo contra o Fluminense, que o Flamengo ganhou por 1-0 na final do Campeonato Carioca. E foi perguntado ao Pará: e o Guerreiro? Como é que tá o Guerreiro, Pará?
Não, o Guerreiro tá bem, tá, treinou já com a gente. O nome dele já fala por si só, né? É Guerreiro e a gente precisa dele. E ele também vai querer entrar em campo, tenho certeza, porque ele é uma peça fundamental no nosso esquema tático e eu tenho certeza que amanhã ele vai fazer mais um golzinho pra gente aí, se Deus quiser, conseguir essa vitória.
Tá aí o Guerreiro falando, o Pará falando sobre o Guerreiro confirmado como no ataque hoje à noite. E também foi perguntado ao Pará sobre o jogo de ida, quando o Flamengo perdeu por 1-0 para a Universidade Católica, e o Pará falou que agora tudo vai ser diferente.
Não, assim, cada jogo é uma história, né? Lá eles fizeram o gol da gente, bola parada, uma jogada ensaiada que eles trabalharam muito bem. Mas a gente está bastante concentrado para que a gente não volte a cometer esse erro, né? Diante do Fluminense, que tem o melhor ataque, aí a gente se suportou bem, a gente conseguiu neutralizar a jogada deles. E amanhã vai ser um jogo totalmente diferente, é um jogo que eles impõem a força física, né? A gente sabe que tem jogadores altos na frente, e a gente vai ter que estar bastante concentrado, ligado os 90 minutos, para que a gente não venha a ser surpreendido novamente.
Tá aí o Pará dizendo que dessa vez o Flamengo não vai ser surpreendido pela Universidade Católica, que venceu o primeiro jogo lá no Chile por 1-0, Rui Fernando.
Legal. Ô Mário, sim, qual é o detalhe, Mário?
Bom, o detalhe é o seguinte, o Flamengo tem, segundo dizem, uma primorosa administração, né? Elogiada por todos. Mas se não ganhar título, a primorosa vai para o buraco abaixo, com pompa e circunstância.
Cofre cheio, não bastam?
As batatas na Segunda Guerra Mundial, os caras cortavam no campo de concentração e faziam carimbo das batatas, né? Uhum. Para falsificar os documentos. Uhum. Tá, o Fugindo do Inferno mostra bem isso. Uma tem um Z e a outra tem um R. Se não ganhar o campeonato, se não ganhar, não seguir na Libertadores, vai trocar. Dizem, eu ouvi uma história, não sei se é verdade, um passarinho me contou, um passarinho que estava dentro do... Né? Que duas, que o Felipe tá vendido. Cadê o Felipe Vizeu, pessoal?
Cadê ele? O Felipe Vizeu tá sumido.
Está vendido por 8 milhões de euros. E que o Cuca já está contratado para assumir por 8 meses, porque o Cuca já tem um contrato no final do ano. Um pássaro, que não é o César Hidro, mas o César tinha. Lembra que o César tinha uma. Esse pássaro me contou.
Sacudindo.
Eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas se não ganhar o Campeonato Carioca e Samba da Libertadores, o carimbo da batatinha vai vir. Zé Ricardo, tchau.
Esse é o detalhe 1 e 4. É o Furacão, Atlético Paranaense, vai jogar também logo mais, quinta rodada. Mesmo o grupo do Mengão tem Furacão e São Lourenço às 9 da noite na Arena da Baixada. E o Furacão é o destaque de agora, no mesmo grupo rubro-negro, Carioca. O rubro-negro lá do Paraná. Fala aí, Luiz Ferreira.
E a situação do grupo 4 da Libertadores é a seguinte, Rui Fernando. Se o Atlético Paranaense vencer o São Lourenço logo mais às 9 da noite lá na Arena da Baixada, e tem tudo para vencer o São Lourenço, que é o lanterna do grupo com 4 pontos, Atlético Paranaense vai a 10 pontos. Se Flamengo e Universidade Católica Católica empatarem logo mais no Maracanã, o Atlético Paranaense já está garantido na segunda, na próxima fase da Copa Libertadores de América. Só que tem um problema. O Atlético Paranaense sofreu uma derrota dura para o Curitiba no fim de semana pelo Campeonato Paranaense. O Furacão foi derrotado pelo Coxa Branca por 3-0. E a gente vai perguntar para o técnico Paulo Autuori: será que essa derrota do Campeonato Paranaense influencia na atuação da equipe logo mais contra o São Lourenço? Paulo Autuori respondeu:
não dá para separar, porque nós não separamos no jogo. Nós entramos em campo contra o Curitiba fisicamente, mas mentalmente estavam completamente fora do foco, né? E por isso perdemos e pagamos um preço alto por isso. Precisamos entender que é preciso desligar a chave de cada uma das competições para começar a viver a outra, mas todas elas devem ser vividas da mesma maneira, com muita intensidade, com muita determinação e sendo leal com os objetivos traçados e leal com a ideia de jogo, né? Os conceitos com os quais nós trabalhamos.
Técnico Paulo Autuori deve mandar a campo o Everton no gol, Zé Ivaldo, Paulo André, Thiago Heleno e Sid Clay, Otávio, Matheus Rosseto e Lúcio Gonzalez, Nicão ou Felipe Gedós, fica aí a dúvida do Paulo Autuori, Douglas Coutinho e Eduardo da Silva. Dá para emendar o outro Atlético, Rui Fernando?
O Atlético Mineiro
entra em campo, o Galo Forte Vingador entra em campo lá na Bolívia, lá em Santa Cruz de la Sierra, contra o Sport Boys. Sport Boys é o lanterna do grupo, só tem um pontinho. Não, já está eliminado a Libertadores da América. Só que o técnico Roger Machado, ele não quer que isso influencie a atuação da equipe. E isso, para ele, não vai interferir na atuação do time logo mais Santa Cruz de la Sierra. Roger Machado.
Não, acho que talvez seja esse o maior pecado que a gente pode correr, imaginando que, pelo fato, né, do nosso adversário ter somado um ponto na competição, que nós teremos facilidades. Vencemos em casa e foi um jogo muito duro. A gente espera a dificuldade igual, né? A gente sabe que nosso adversário trocou de treinador e essas mudanças geram motivações diferentes, né? Mas a gente independe das motivações do nosso adversário.
Tá aí o técnico Roger Machado, que deve mandar a campo a seguinte equipe: Vitor no gol, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos, Rafael Carioca, Elias, Maico Suel e Otero, Robinho, e ele vai te pegar, Fred, o Rui Fernando.
Legal, então. Valeu, Luiz Ferreira. 1:08. Vem ele aí, o comentarista que não deixa dúvida. Bom, ô Jorge, os jogos hoje pela Liberta, né? Só jogo interessante, grupos alguns embolados, outros mais espaçados. E como é que você observa tudo isso? Boa tarde, Jorge.
Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos os colegas, você que está em casa nos ouvindo. Olha, eu observo que são jogos difíceis, né? Todos eles. Está aí a prova, o jogo do Botafogo, né? Que havia uma grande expectativa. E o jogo está dentro do Flamengo, a torcida dá uma grande vibração da torcida. Agora são jogos muito perigosos. Né? Há um grupo embolado, o grupo do Flamengo é muito bem equilibrado, bem embolado. O Flamengo não tem o seu principal jogador, né? O Diego, que tá fora. Vem de um jogo pelo Campeonato Carioca com o Fluminense, onde ganhou, poderia até ter resolvido o campeonato até, mas não teve uma brilhante atuação. Então, isso tudo, né, vai entrar em campo hoje. Cada jogo tem uma história, verdade também seja dito. O Atlético Paranaense pode ser o primeiro a se classificar, né? Brasileiro a se classificar, porque joga um pouquinho antes.
Isso.
E
joga às 9.
Tem também uma equipe que levou uma bordoada do Curitiba, né, do Curitiba. Quer dizer, então a cada jogo tem uma história diferente, a postura, né, como é que o time entra em campo. O Flamengo, por exemplo, vai ser apoiado, vai atacar, a torcida vai exigir que o Flamengo ataque. Agora, se o gol não sair, começa a ter uma cobrança, né, natural.
É a pressão, né, do torcedor, enfim.
Isso tudo influencia. Agora, é claro que há um certo favoritismo, né? Porque joga no Maracanã, joga ao lado da sua torcida.
Mas, ô Jorge, eu não sei o que você pensa com relação ao Grupo 6, porque o Atlético Mineiro vai estar em ação também, e vai pegar o Sport Boys, né? Que ele goleou no Mineirão e vai jogar na casa do adversário. Agora, o Sport Boys só tem um ponto. O Godoy Cruz lidera com 10, o Atlético Mineiro tem 7 e o Libertad com 4.
Esse jogo do Atlético, em tese, né, também, ele é mais fácil pela própria posição em que o Sport Boys está. Não é um jogo na altitude, também que isso não dá o equilíbrio, né? Porque na altitude a gente sabe muito bem que o fato de jogar lá, quem é de lá, leva vantagem. Então também é um jogo que eu acho que, em tese, né, é um jogo que o Atlético tem aí condição de vencer. Eu acho que os jogos do grupo do Flamengo e do Atlético Paranaense são mais difíceis e mais equilibrados.
Pois é, e o Mário, observa de que maneira toda essa movimentação de hoje na Liberta?
A movimentação, o jogo do Flamengo é um jogo difícil, difícil porque pela situação que o Flamengo vai ser empurrado pela torcida e vai pressão. Correr o risco no contra-ataque. O idem lá no Atlético Paranaense, que tem um time que não é muito forte, mas que tira partido principalmente de jogar em casa debaixo do apoio da sua torcida. Tem o Palmeiras, que também joga com o Jorge Wilson,
isso.
Não é isso? E que joga pelo empate para se classificar, já que o Penharol já foi para Cucuia.
Daqui a pouquinho tem Palmeiras aqui no
bate-bola. O Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, isso influencia, está na situação do Flamengo, que está decidindo o título mineiro também.
Também.
E o Cruzeiro está, né? Mas o Cruzeiro também joga pela Copa do Brasil, então...
E tem o Grêmio, tá, né, que lidera o grupo com 10.
Está todo mundo junto e misturado. O único que tem a grande vantagem é o Fluminense de ficar uma semana treinando, né, sob o comando do Abel, o novo mago de plantão.
Mas, o Mário, e o Grêmio lá, o outro tricolor, assim, seu carioca, o gaúcho lá, pegando o Iquique fora, liderando o grupo com 10 e o Guarani 7 e o Iquique 6?
O Iquique eu estou sendo apresentado Iquique, hoje, Iquique. Né?
Deportes Iquique. Parabéns,
tá bom, tudo bem? Eu acho que o Grêmio tem condições de trazer um bom resultado.
Tá bom. Você é ligado?
Eu não falo nada do mago, do Abel.
Quem é o mago?
É o Abel.
Não, agora o Zé Ricardo deu um nó tático no último domingo.
Não, venha com história.
Você é ligado aqui no Bate-Bola, 1:12.
Momento estádio.
É o Wagner Gomes, Maria Lenk começa com queda de energia. Recorde de Joana Maranhão e ouro de Cielo no revezamento.
É, rapaz.
É muito acontecimento, hein?
Teve de tudo. É sinal que a manutenção está perfeita, né, Rui? A manutenção do Parque Olímpico.
Mas como é que foi essa queda de energia lá? Presença da galera, ligaram os refletores, pararam, aí pum.
Aí teve queda. 25 minutos parado, o troféu ficou parado. E voltou parcialmente. Mas na luz...
Então nadaram no escurinho.
Aí nos 100, aí nos 100 metros peito do João Gomes... O João Gomes venceu a prova de 100 peito com 59 segundos e 41 centésimos, mas a luz teve queda novamente. Só na última prova que ela se manteve, mas parcialmente, não estava total. No revezamento 4x50 livre, e o Pinheiros conseguiu vencer aí, ganhar o ouro, comandado pelo Cielo. O Cielo faz parte desse 4x50 do Pinheiros. E a Joana Maranhão, que já está com 30 anos, bateu o recorde brasileiro dos 400 livre. Ela completou a prova com 4 minutos, 9 segundos e 21 centésimos. O antigo recorde era de Manuela Lírio, com tempo de 4, 9 e 48.
Beleza. Agora, o Ministério derrubou a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e aceitou a Liga Independente de Polo Aquático. Rapaz, tem como fazer isso no futebol, não, lá com a CBF, o Ministério lá?
Sei lá, é uma questão de fuçar, porque o que acontece?
Qual é a diferença? Você sabe?
O Polo Aquático se organizou.
Ah, tá.
Eles se mobilizaram e criaram a PAB, Polo Aquático Brasil, que organiza uma liga independente de clubes no país e conseguiu uma grande vitória. O Ministério do Esporte divulgou que os atletas que participaram da competição também podem entrar no programa Bolsa Atleta. Até então, a entidade admitia apenas a Liga Nacional, organizada pela Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, mas agora já abriu. Agora, é bom lembrar que a participação da seleção brasileira no Mundial, que será em agosto na Hungria, ainda não está garantida. Dentro d'água, o país garantiu a vaga, no masculino e no feminino. Só que se vai lá, é outro papo, porque a Confederação Brasileira está com problemas financeiros aí, muito sérios, e intervenção, né?
Tá certo, valeu, um abraço, até amanhã, Wagner.
Oi,
sim, o Mário.
Isso é normal.
Isso é normal.
A Maria Lenk não foi apresentada ao gerador? Não, o gerador.
Mas será que tem isso lá?
Mas tô perguntando, não tem gerador?
Não tem uma boa gerador.
Pergunta, Mário. Boa pergunta. Não pergunta coisa difícil.
Vou levar o gerador e não trouxeram de volta. Pô, depois que a viga sumiu, eu tropo qualquer coisa. Lembra da viga?
Sumiu. 1:15.
Outras informações do Fogão que ontem perdeu. 2-0 Barcelona de Guayaquil. Fala, Maurício Costa.
O André falou isso, né, no primeiro bloco, das chances que o Botafogo perdeu, principalmente no segundo tempo, principalmente depois dos 25 minutos do segundo tempo, que até então o Botafogo não tinha, vamos dizer, assustado tanto assim o time do Barcelona. Foi muito na base do sufoco, na base da pressão, do que realmente da organização. E o técnico do Botafogo, o nosso querido Jair Ventura, fala sobre as chances desperdiçadas do Botafogo na partida de ontem.
E eu vejo hoje o jogo, é complicado você falar no resultado de 2-0, mas assim, um dia que nós não fomos muito felizes no terço final. Eu até falei para os meus atletas, você não precisa ter cabelos brancos, vocês já estão no futebol há muito tempo como eu, apesar de ser jovem. E a gente sabe que tem dia que a bola não vai entrar. Não tem jeito. A gente vai ficar jogando até amanhã de manhã e a bola nem entrar. A gente sente essa situação. E a gente acabou o jogo, né, com nenhum volante, 4 atacantes e 2 meias. A gente fez o que tinha que ser feito, usamos o banco mais ofensivo que tinha que ser feito. Eu acho que isso já ficou claro, que o Botafogo não se abdica de jogar, não, a gente não tem medo de correr risco. E mesmo com todas essas substituições e essas situações de mudança, nós que entramos no segundo tempo, ainda criamos, e a bola não quis entrar.
Não quis entrar. Talvez o lance mais emblemático tenha sido um cruzamento na área, que o Sassá, e sobrou para ele, o Sassá deu uma sapatada de perna direita e o goleirão fez uma defesaça no reflexo, realmente. Era difícil o Botafogo chegar, e quando chegava, esbarrava na própria deficiência de finalização ou então no goleiro. E o Jair Ventura falou que não precisa ter cabelos brancos para saber que o Botafogo não ia fazer gol ontem. Pelo menos essa a mensagem do técnico do Fogão, Jair Ventura. Como eu disse, fazia 50 partidas no comando do Botafogo. Teve que perdeu o Camilo e também o Emerson Silva no intervalo por contusão, e depois ainda tirou o Ayrton também para tentar botar o time um pouco mais para frente, só que não deu tão certo. A situação é a seguinte: Botafogo, se vencer o Atlético Nacional no estádio Nilton Santos, no dia 17, ele garante classificação, só depende dele. E há uma possibilidade de passar até com empate, dependendo do outro jogo entre Estudiantes e o Barcelona. Por exemplo, se o Barcelona ganhar e o Botafogo empatar, o Botafogo já se classifica à próxima fase. Então, apesar de a torcida do Botafogo ter comparecido ontem, mais 34 mil torcedores, o técnico Jair Ventura pediu calma, né, Jair?
Calma. A gente queria resolver a nossa situação quanto antes, mas ainda temos mais 2 jogos, né? Então, lógico que esse resultado, nós tínhamos que fazer a nossa parte e hoje acabamos não fazendo, mas a vitória lá nos ajudou, né? Foi uma situação que ainda deixa a gente na briga com mais uma vitória. Então, nós temos mais um jogo, de repente até com uma soma de resultados, com empate a gente pode classificar, mas nós jogamos em casa, nós vamos buscar a vitória, né? Nós vamos buscar mesmo com alguns desfalques. Hoje, vocês não perguntaram, mas nós perdemos 2 jogadores por lesão, perdemos o Camilo e o Emerson por lesão, então já são menos 2 substituições. Enfim, mas esse é o Botafogo.
Esse é o Botafogo. Não foi o Botafogo que eu gosto, né? Mas o Botafogo que eu conheço joga muito mais, pelo menos, do que jogou ontem. Mas o Botafogo, apesar das dificuldades que vem desde o início do ano, é um time de raça e a gente espera que ele consiga a classificação, hein, Fernando?
Faltou o que o Botafogo ontem, Jorge?
Olha, faltou organização dentro de campo, principalmente, né? Porque o técnico Guilherme Almada, ele colocou a marcação, 3 jogadores marcavam a saída de bola dos zagueiros botafoguenses, que tem muita dificuldade em trabalhar essa bola, né? Então, com isso, ele fez com que o Botafogo, né, ficasse pressionado no seu próprio campo. Então, é uma virtude, né, que o técnico Guilherme Almada teve nesse jogo. Então, o Maurício citou aí que a partir dos 25 minutos do segundo tempo, o Botafogo ameaçou um pouco mais, mas sempre ameaçou, mas havia um controle do jogo por parte do Barcelona, né? As bolas sobravam para os zagueiros, não sobravam quase para os atacantes botafoguenses. Então havia um controle. A equipe, né, equatoriana, o Barcelona, de uma certa forma, controlou o jogo muito bem. E outra coisa, você sair jogando fora com 2 gols de vantagem no primeiro tempo e logo no início, é extraordinário. Né? Se você leva os jogadores da equipe que joga em casa a ficarem inseguros, né? O torcedor passa a cobrar. Agora, o Botafogo perdeu na hora que podia perder. E tomara que aprenda, né? Porque eu tenho, depende só dele para se classificar. Então perdeu na hora certa, né? Vamos ver se tirou, vai tirar proveito disso.
1:20. Logo mais tem Verdão também. O Palmeiras joga fora contra o Jorge Wilstermann. E o Palmeiras lidera, o grupo 5 tem 10 pontos. O Tucumã vem em segundo com 7. E o Wilstermann com 6 é o terceiro. O Peñarol tem 3 pontinhos na lanterna do grupo 5. Quem fala do Verdão é Luiz Ferreira. Fala, Luiz.
E o Palmeiras joga na altitude de Cochabamba, 2.570 metros acima do nível do mar. Papo antes sobre fora dos gramados, o Palmeiras foi denunciado pela Conmebol por conta daquela confusão na partida contra o Peñarol. Inclusive pode ter um gancho forte, pode perder mandos de campo aí pela atitude da sua torcida, que também brigou, mas se defendeu do que brigou, essa é a verdade. Falando sobre o time que entra em campo logo mais, técnico Eduardo Batista falou pela primeira vez depois daquela explosão que ele teve lá em Montevidéu e conversou com a imprensa sobre esse jogo lá na altitude de Cochabamba. Eduardo Batista.
Importante, acho que a gente conseguiu um resultado brilhante, né? Por tudo que se desenhou o jogo, por tudo que aconteceu no primeiro jogo aqui, a gente já sabia que não ia acabar bem, a gente ganhando ou perdendo, né? E a gente passou disso, né, com louvor. E a torcida veio junto, né? A recepção nossa no aeroporto foi importante, né? Isso nos dá mais confiança, aproxima todos nós da torcida, que é importante para Libertadores, né, esse calor humano é muito importante, porque são logo vem as séries de mata-mata, e é importante você tá junto dentro do seu elenco e junto com a sua torcida.
Esse é o técnico Eduardo Batista, deve mandar a campo a seguinte formação: Fernando Praz no gol, Jean, Mina, Vitor Hugo e Michel Baixo jogando na lateral esquerda, Thiago Santos, Tietê e Guerra, Roger Guedes, Dudu e Borja ou William. Há dúvida no comando do ataque do Verdão. Borja ou William?
Tá. Eu acho que é um jogo tranquilo. Eu acho que dos brasileiros é o mais tranquilo, seria?
Até pela situação da tabela. É. Agora, o Eduardo Batista é um treinador muito criticado. Porque essa profissão é muito criticada, é muito difícil ser treinador de futebol.
Desde que ele assumiu, o Leo tá querendo derrubar ele.
É, porque caiu o Cuca, os caras queriam o Pepe Guardiola, o Ancelotti. Agora, o problema é o seguinte, é que o Otto Glória, lá no século passado, disse um negócio que fechou questão. Quando ganha é bestial, quando perde é uma besta. É difícil realmente levar. E aí os caras, bom, caiu o Cuca, vai contratar o Pepe Guardiola, o Tite, sei lá quem. Aí veio o Eduardo Batista. Aquele desabafo foi de ter tinha endereço certo, era para um jornalista só. Mas ele aproveitou o embalo e chutou o pau na barraca. Eu acho que o Palmeiras tem time e vai avançar na competição, se vai ganhar um outro departamento, que os outros também têm time. Só pode ganhar um.
O Jair Ventura é uma besta.
No momento.
Já foi especial.
Você vê o seguinte, Real Madrid, Atlético de Madrid...
E o Mago? E o Mago?
O Mago tá no Fluminense. A Juventus e o Mônaco. Olha quantos ficaram pelo caminho. Ficou o Barcelona e o Real... Eu vou citar só dois. Ficou o Barcelona e o Bayern de Munique. Quer dizer, não só dá pra ganhar um, só tem um buraco pra entrar um, não entra dois.
1:24. E os ingressos para o Fla-Flu do próximo domingo começaram a ser vendidos hoje, a partir das 10 da manhã, pela internet. É exatamente isso. Pontos físicos ainda não começaram as vendas, o que vai ocorrer na sexta-feira, às 10 da manhã. Os preços variando de 40 a R$235. Fizeram um levantamento aí das viradas do Fluminense na história, né? Em 85, aquela sobre o Bangu no título carioca, o gol de barriga do Renato. Na verdade, quase que virou o jogo nesse gol de barriga. Foi o Flamengo, que tava perdendo 2-0, empatou o jogo. Ia ser campeão se não fosse a barrigada lá do Renato.
Se o técnico do Flamengo fosse o Joel Santana, o Flamengo teria sido campeão.
É.
Porque ele gritaria da beira do campo: acabou o jogo, fura a bola.
E outro dia, o Kleber Leite era o presidente do Flamengo,
era.
Dizendo que o gol foi de mão. Que o Renato admitiu.
Nunca ouvi isso na minha vida.
O gol não foi de mão, mas a posição do Renato era no mínimo duvidosa.
Depois ficou claro que foi na mesma linha, no mínimo.
O problema mesmo é o Sávio perdeu um gol lá na frente. Absurdo, tá prendendo a bola. Águas passadas.
Aliás, o Kleber Reis deve ter ficado chateado, meu amigo Kleber, um abraço, Kleber. É porque foi o ano do centenário, o Flamengo ficou sem internada. Exatamente.
E ganhou no ano seguinte invicto.
E a gente tá falando. É o invicto, é verdade. Em 96,
com Joel Santana,
é verdade. Bom, e a gente tá falando, inclusive o Luiz já destacou a Champions League, né? Que o Real Madrid ganhou 3-0 o Atlético ontem e o Cristiano Ronaldo fez 3 gols. E o presidente do Fluminense, o Pedro Abade, encheu a bola mais uma vez do Marcelo, lateral esquerdo, que alguns dizem que quer voltar.
Não, ele
voltar
disse.
Ele disse, né?
Ele disse.
Pois é. Então ele disse aí, segundo o Maurício, que ele quer encerrar a carreira no Botafogo porque ele torce pro Botafogo. Mas o presidente do Fluminense não acredita nisso, não. Ele quer que o Marcelo volte pro Fluminense.
Você desse seu... Ah, tem aí o presidente?
Tem, fala, presidente.
Um dia sim. Hoje eu acho que é uma coisa absolutamente impensável. Ele é um jogador que tem... Como eu te falei, pra mim é o melhor jogador do mundo na posição. Tem mercado aí na Europa por, sei lá, 3, 4 anos, aí sem o menor problema. E é difícil competir com um nível salarial que se pratica lá, acho.
Gabado.
Aí então, o Pedro Abade. Pois é, hein, ô Mário?
Mas me desculpe fazer aqui um atropelamento, mas essa sua volta ao passado, você me lembrou o seguinte, que após a perda do título para o Fluminense com gol de barriga, o Flamengo seguiu viagem para o Nordeste. E o Sidraque Marinho dos Santos expulsou o Romário do amistoso e criou um problema sério que o pau não comeu porque o coronel entrou em ação.
É verdade.
O Romário ficou de uniforme, dando autógrafo na tribuna. Nós estávamos lá.
Viagem boa, lá na Praia da Atalaia.
Não me lembro esses detalhes desse filme de bola.
Pois é, você ligado, 1h27. É o detalhe com o Flamengo agora. Daqui a pouquinho o Vasco, quer dizer. Alô, Rodrigo Ricardo.
Olha o recibo. Alô, Rui Fernando. Engraçado que o Vasco vem treinando 3 zagueiros, mas nem tem 3 zagueiros no seu plantel, né? Tem apenas o Jomar, o Rafael Marques e vai improvisando o Bruno Galo como zagueiro. Bruno Galo que é volante. E o lateral Gilberto falou a diferença entre jogar como ala ou lateral.
Ah, o lateral, na minha opinião, o lateral ele tem primeira... A função defensiva tem que ser priorizada antes de tudo, porque você faz a linha de 4, como se fosse uns 4 zagueiros. O ala ele já tem que ter mais responsabilidade na hora de atacar, tem que chegar bem na hora de atacar, porque você não tem aquele ponta que faz essa função, é você que tem que fazer. Então você tem que chegar lá para definir bem as jogadas e, se possível, fazer gol.
Daí o lateral Gilberto, falando a diferença entre jogar como ala ou lateral. Lembrando que o Vasco hoje é a equipe sub-20, joga às 3 da tarde em São Januário, jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Vitória. Entrada franca, Rui Fernando.
E sem o Matheus Pet, que foi para os profissionais.
Perfeito. Ô, Luiz Ferreira, e o Sport?
O Sport, Rui Fernando, vai entrar em campo logo mais, 21 horas e 45 minutos, para enfrentar o Santa Cruz, jogo de volta das semifinais da Copa do Nordeste. O Sport está mordido por conta de toda aquela confusão que a gente trouxe ontem, por conta daquela comemoração do Halef Pitbull em cima do escudo do Sport. Pode ter revide ou não, certo? Nós vamos aguardar 21h45 lá no Arruda. E falando no Vitória, já que o Rodrigo Ricardo trouxe, hoje é o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. Bahia e Vitória se enfrentam com torcida única na Fonte Nova. O Vitória, que vai ser comandado pelo auxiliar Wellington Carvalho, já que o Argel Fuchs foi demitido. Fica aí a incerteza. Já tivemos confusão no último Bavi. Como é que vai ficar a segurança em torno da Fonte Nova? Cartas para a redação.
Pois é, todos os detalhes para você aqui no Bate Bola. Valeu então, galera. Um abraço. Amanhã tem mais. Mário. Tchau, Jorge. Valeu, Rodrigo. Luiz, Maurício e nosso Benito de Paula aí na mesa. Nosso Zé Roberto. Valeu mesmo. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Segue a programação da Nacional. Tchau. We'll be right back.